Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Sporting venceu a Taça da Liga. Vitória leonina na final frente ao Braga. 1-0 com golo do lateral direito espanhol Pedro Porro. Num jogo equilibrado, num relvado pesado. Um jogo também polémico, com queixas de parte a parte. E em que os dois treinadores, Carlos Carvalhal e Rúben Amorim, foram expulsos. Já na reta final, aos 96 minutos, Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, viu também o cartão vermelho. Luís Freitas Lobo, qual foi a tua leitura desta final da Taça da Liga que se jogou em Leiria?
Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Eu penso que o jogo foi muito condicionado pela situação do relvado e pela situação da chuva e de tudo aquilo que estava a condicionar o melhor futebol das duas equipas. Já referi que penso que o Braga e o Sporting têm este ano, até agora, evidenciado o futebol talvez... Enfim, será uma opinião talvez também um pouco mais valorada pela estética que gosto do jogo, mas o futebol mais agradável e mais sedutor, o Braga e o Sporting, quando jogam bem, e tem sido quase sempre assim, e o jogo acabou por falhar a abordagem, porque a primeira parte, a bola praticamente não rolava, qualquer intenção de jogar bem, havia uma poça d'água que dizia que não. Mesmo assim, penso que na primeira parte...
Principalmente metade do relvado.
Sim. Agora, eu pensei que pelo que vi, que senti, na primeira parte, penso que o Braga, embora o Sporting estivesse a ganhar ao intervalo, o Braga conseguiu entrar bem, batia bem na profundidade, não teve a tentação de construir curto, como gosta de fazer, conseguiu ali alguns momentos em que a bola entrava bem na profundidade, mas acho que o Sporting voltou a ser forte naquilo em que é melhor, acho que é defender, a equipa é consistente no processo defensivo, consegue ter uma percepção certa de quando deve-se colocar atrás, não ataca sem ter um critério claro de como é que vai perder a bola para defender, e acho que nesse sentido a equipa esteve bem. Chegou à vantagem num lance em que o Braga fez mal a cobertura do seu flanco, em que o Galeno não está atento à marcação rápida da falta, e o Porro faz um grande golo. Claro que depois de estar a ganhar, o Sporting conseguiu na segunda parte especular um pouco mais, no sentido positivo do termo, digamos assim, se é que existe, mas acaba por ganhar bem um jogo que depois se divide na segunda parte. O relvado também melhorou um pouco, não sei se foi para parar de chover. Claro que sempre a questão de perceber porque é que o Paulinho não jogou de início, se foi uma questão física meramente, porque esta diferença é muito grande. No melhor Braga, ter o melhor Paulinho é uma diferença. Quando o Paulinho entra, o ataque à profundidade do Braga, o remate, é tudo melhor. A questão do Yuri também é um pouco discutível. Portanto, acho que ali o Carvalhal teve ali algumas hesitações, que é no plano inicial, que é na forma como mexeu, inclusive com as alterações que foi fazendo. Cedo do Castro, num jogo que pedia tanta agressividade a meio campo, também me intrigou um pouco, até que depois ele mete o Novaes a seguir, para compensar um pouco o meio campo. E penso que, no campo geral, o Sporting acaba por ganhar bem o jogo, mas é um jogo que tu olhas para ali... E tu percebes que a importância do primeiro golo de quem marca cedo é muito importante para depois poder gerir melhor a tarde linha da bola. Não é que seja mais defensivo, porque as duas equipas defendem bem. Acho que o Braga pressiona melhor, o Sporting defende melhor em organização. E depois de estar a ganhar, é necessário pressionar menos e organizar melhor a defender. E acho que aí o Sporting ganha o jogo novamente a defender bem, mesmo num bloco mais baixo, e onde os centrais estiveram impecáveis, nomeadamente o Coates.
Zé Manuel Ribeiro, já aqui o dissemos, foi um jogo em que os dois treinadores foram expulsos, Carlos Carvalhal e Rúben Amorim. Que opinião tens sobre essa decisão do árbitro Tiago Martins, também alicerçada na opinião e naquilo que lhe disse o quarto árbitro, Manuel Mota?
Acho que provavelmente para os treinadores foi bom, porque estava a chover, eles foram obrigados a ver o jogo, este jogo. Acho que foi uma perturbação completamente desnecessária, não percebo... Não percebo porque é que nem sequer há aquela segunda chance. Ou seja, chegar lá, falar com o senhor, dizer, portem-se bem, próximo expulso, e acabou.
Nós também não sabemos o que é que
nem
foi dito,
que é que disse, não é? Se percebemos, há umas imagens do Rubem Mourinho que se percebe bem o que é que ele está a dizer ao Carvalhal. Mas não é melhor não repetir aqui. Mas,
normal do futebol. Não
é normal, sim.
Não haver jogos, então. Assim.
Sim, mas é mesmo isso. Acho que pelo menos chegar ali, ter uma conversa com eles, é mesmo, claro. Não pode ser assim, portanto, para a próxima. Tudo bem, mas nem sequer isso aconteceu.
O mínimo de bom senso, não é?
Não percebo. Não percebo porque é que se insiste em perturbar os jogos dessa maneira, sem necessidade nenhuma, sem nenhuma vantagem para o jogo. Não percebo. Os árbitros têm que, e sobretudo o conceito de arbitragem, porque nós esquecemos que, que muitas coisas destas são orientações genéricas que o Conselho de Arbitragem dá, e neste caso acho que tem que haver uma reflexão sobre como é que o árbitro pode perturbar menos o jogo e ser mais positivo para o que acontece no jogo.
Luís, também a tua opinião sobre isto?
Sim, já o referi, né? Mas que é o cúmulo da insensibilidade perante aquilo que é o futebol e muitos exageros que se praticam no futebol. Sabemos muito bem que se fosse ao rigor, que se fosse atribuídas sanções disciplinares nos jogos àquilo que os jogadores dizem, mesmo em relação ao árbitro, como é evidente, o jogo podia acabar 3 contra 3, não é? Portanto, o futebol é mesmo isto e tem que ser entendido desta forma. É claro que com isto não estou a branquear atitudes que, claro, que ultrapassem os limites, mas penso que não é o caso. Enfim, era um momento quente, estás numa final, estás num jogo ainda por cima, uma tensão enorme da forma como o jogo estava a ser jogado, uma sequência de choques, chuva. Enfim, os treinadores trocam ali aquelas... Enfim, aqueles insultos, mas aquilo que passa ali naquele momento, isso é tão básico no futebol e, portanto, sem um aviso prévio, sem uma repreensão, expulsar os dois treinadores, acho que é o cúmulo da insensibilidade em relação àquilo que é o jogo.
Zé Manuel, o jogo merecia toda aquela polémica no final entre os dois presidentes, Frederico Varandas e António Salvador, ou seja, foi um jogo tão polémico que justificasse aquela reação dos dois presidentes no fim?
A explicação que eu ouvi era que teria havido festejos exagerados, não sei o que é isso, não sei o que é, não sei se houve um toma ou uma coisa assim, às vezes há. Se isso aconteceu, de facto, é complicado, não é?
Mas diz provocações?
Sim, provocações no festejo, havia provocações no festejo, mas...
No final do jogo?
A explicação que há é que houve exageros no festejo, ou supostos exageros no festejo. Não sei, não vi, nenhum de nós viu, penso eu.
Sim,
não. A explicação
mas
é
no festejo
essa.
Do golo ou no festejo...
No final do jogo. Portanto, sem ver, sem sabermos exatamente o que aconteceu, é impossível julgar. A tribuna é um local complicado. É um local complicado onde... Estas tensões existem na mesma, como existem no campo, é exatamente a mesma coisa. As pessoas estão ali a ferver, não é?
Claro.
Mas também convém que haja algum cuidado, porque um presidente não é um jogador, não é? Por exemplo, um dirigente não é um jogador. Portanto, tem mais alguma responsabilidade, até mais, se calhar, do que o próprio treinador. Mas não sei, sem ver, não sabemos quem tem razão, quem não tem. Parece-me normal também nestes jogos intensos e quentes, não é?
O Braga queixa-se também da falta que dá o gol do Sporting, que na opinião do Braga não,
sim,
não
existe,
era falta.
Sim, não existe a falta. Para mim é claríssimo que não existe a falta. O Musrati alivia a bola, né? chuta a bola e, entretanto, aparece-lhe ali o pé do Palhinha, que ele chuta também. Mas depois de chutar a bola, parece-me bastante claro. Não tenho dúvida sobre isso. Mas não é por aí, atenção.
Sim.
Depois disso há uma falta.
E é marcado.
O Braga tem a obrigação de estar bem organizado, não é? Para defender aquela falta. Em vez de se distrair, acho que não há coincidência nenhuma no facto do Galeno, daquilo que o Luís falou há pouco, ser também o jogador mais envolvido nessa discussão da falta, não é? Portanto, a desconcentração começa aí. Os jogadores têm a obrigação de não caírem nesse erro de se desconcentrarem com discussões que não adiantam nada. Uhum. Tu nunca viste, como eu nunca vi, como o Luís nunca viu nenhum árbitro reverter uma falta porque o jogador o convence.
Penso que é exatamente isto, José. Não quero condicionar a tua opinião, Luís, mas penso que é exatamente isto que o José Manuel está a dizer.
É mesmo isso. Estás a falar de uma falta, inclusive, a meio do meio-campo, não é? Também se queres aquelas faltas de iminente golo, de entrada da área. E, portanto, e faltas marcadas ao contrário, neste jogo houve muitas, não é? Inclusive a que vai dar expulsão ao Pote na parte final, era uma falta ao contrário, não é? Portanto, depois ele é que reclama e acaba por ver ali um amarelo e depois o vermelho. Mas para te dizer que sim, assim, a falta parece-me também, de facto, que não existia, mas há muitas faltas que não existiram no jogo a meio campo e que não tiveram este impacto. Esta teve porque deu o golo, mas é resultado disso. Aliás, há pouco eu estava na primeira análise, fiz que o Braga defendeu mal aquele lance, aquela bola parada, não tem nada a reclamar, mal estava a reorganizar-se e se calhar se cortava aquela bola e não entrava no porro, já ninguém se lembrava daquela falta, não é?
Aliás, o Sporting ganha...
E um grande golo do porro, atenção, a finalização é excelente.
Sim, sim. Também tem ali a sorte de ter apanhado uma boa parte do relevado, não é? Uma parte do relevado que está,
sim,
que está
sim,
assim
sim,
com a bola.
Sim, já...
Mas esta vitória, o Sporting
é um metro quadrado que estava mais.
Mas este Pedro Porro saiu melhor que a encomenda.
Não, mas estamos fartados de falar dele.
Estava a falar de um internacional subindo pela Espanha. Não estava propriamente a jogar numa equipa da terceira divisão espanhola que ninguém o conhecesse.
Já que tivemos outros exemplos que não correram tão bem.
É verdade, sem dúvida nenhuma.
E agora já se fala nele para a principal seleção de Espanha?
Claro, e o Luís Henrique está atento, não é? Isso é lógico.
Mas gostava de dizer uma coisa, que é, de certa forma, esta Taça da Liga, para o Sporting, foi a vitória da concentração.
Sim.
Ou seja... Porque os dois jogos, na meia-final e a final, foram decididos em dois lances de muita desconcentração dos adversários. No caso do primeiro golo, o golo do empate com o Porto, que é um lance de grande desconcentração do Porto.
Portanto, mas é um grande remate miúdo. Pô,
sim, sem dúvida, mas há ali dois ou três erros complicados.
Mas o remate é excelente. Pô.
Depois disso, o Porto entra claramente...
Estão para não bater-se tanto com...
Estou a bater com
as mãos na mesa.
E depois o Porto entra completamente em pânico com a questão do empate e permite o segundo golo. E depois aquele lance do golo do Braga, que é claramente um lance de desconcentração. Portanto, acabou por ser, mesmo sendo a equipa mais jovem delas todas, acabou por ganhar nesse jogo da concentração e do foco.
Uhum. E Luís, a vitória do Sporting, que na meia-final já tinha afastado o Porto, com dois golos do Jovane Cabral na reta final da partida, aos 85 minutos, convém recordar que o Porto vencia o jogo por 1-0 e aparentemente era o Porto que ia para a final, mas o Sporting acreditou até ao fim e esta parece ser uma das características dos Leões de Rúben Amorim. Nunca desistem.
Sobretudo é uma questão, enfim, tem a ver também com o jogador que entra, o Jovane, é decisivo. Mas eu penso que tenho dito isto várias vezes aqui ao longo da época. Eu acho que o Sporting está plenamente consciente daquilo que sabe fazer bem e daquilo que não pode fazer ainda nesta fase da época, porque não está capaz de o fazer. E, portanto, isto em termos de jogo. E, por isso, construiu bem a sua equipa a partir de uma defesa sólida, um processo defensivo, não é os defesas em si, e nisso a equipa está muito bem. A subida do Palhinha como jogador dentro daquela equipa acho que é decisiva, e o João Mário também está a jogar cada vez melhor. Depois, na frente de ataque, o Rúben Amorim tem ali mexido algumas vezes. Aliás, no final do jogo estava numa conversa interessante na Sport TV, em que ele referia exatamente a questão de estar a mudar um pouco a forma de atacar, e aqui temos falado algumas vezes, a jogar 1-2 ou 2-1, isto é, a jogar com um ponta-lança, a jogar com dois homens e outro nas costas, em vez de jogar com dois nas costas, de um na frente. E isso já muda alguma coisa na forma de atacar. Porque o processo defensivo está seguro, os laterais estão a jogar muito bem, e, portanto, eu acho que a equipa sabe defender-se bem. Os jogos foram diferentes, porque, de facto, no jogo com o Braga, marcou o primeiro e depois teve aquele processo defensivo sólido. No jogo com o Porto, a reação final, é verdade que é muito mérito do Sporting, do Jovane, da equipa estar bem mentalmente, da forma como reagiu, mas há de mérito do Porto, na forma de não ter fechado o jogo. Estávamos a falar, eu acho que o Porto convenceu-se que o jogo estava ganho naquela altura. Se calhar nós estávamos a ver, também pensávamos que sim. Mas nós estamos a ver. Acho que a equipa desconcentrou-se, o José estava a referir-se no lance do golo em si, mas eu acho que aqueles minutos a seguir a equipa descomprimiu demais. Acho que festejou o golo, não soube festejar o golo, taticamente, assim se pode dizer. E acabou por sair do jogo mentalmente e na concentração, na intensidade em cima da bola, e o Sporting foi melhor naquela parte final. Teve uma reação forte, teve o valor individual do Jovane para decidir, não só o primeiro golo, no segundo, num para um com o guarda-redes, ele finaliza muitíssimo bem em período de descontos, mas o Porto defende mal naquela parte final, quer como equipa, quer no jogo, quer mentalmente, quer taticamente, e portanto também tem esse demérito.
Na outra meia-final, Zé Manuel Ribeiro, foi uma meia-final equilibrada entre Braga e Benfica, com problemas já na altura, e agora mais agravados até para o jogo daqui a pouco, frente ao Nacional da Madeira no Estádio da Luz, porque mais dois jogadores testaram positivo à Covid-19, Vlaco Dimos e Everton Cebolinha, mas o Benfica já tinha 8 jogadores infectados e muitos problemas para constituir a defesa. Foi uma defesa completamente nova do Benfica, inclusive com a adaptação de Franco Servi a lateral esquerdo.
E agora acrescentaram guarda-redes, não é? Agora, para além do quarteto defensivo, acrescenta ainda o guarda-redes.
Será Sevilar daqui a pouco
a
defender a baliza do Benfica.
Portanto, tudo novo naquele setor. Tudo novo e se calhar até o esquema tático.
Mas nem esteve assim muito mal a defesa do Benfica.
Sim,
para aquilo que eram
os três centrais.
Teve novidade dos três centrais. Que acabou parecendo uma coisa muito complicada de se fazer assim de um momento para o outro. Acabou por ser, se calhar, a escolha mais racional e a forma de segurar melhor a equipa.
E vamos ver se com a chegada de Lucas Veríssimo, se não será assim que o Benfica vai jogar.
eventualmente.
Com três defesas centrais. E aí já não com o recuo do Weigl para posição de defesa central, mas partindo logo de início com três defesas centrais, Otamendi, Vertonghen e Lucas Veríssimo, pode acontecer.
Sim, mas isso depois também tem outras implicações e temos que ver depois o excesso
tudo,
de jogadores
é
para
só,
outros.
Não é só que são três centrais, sim. É que mudas o sistema tático todo, não é?
Acho isso mais complicado, mas estou curioso.
Alguns jogos, sim.
Mas estou curioso para ver como é que aliás, o futebol tem piada por causa disso, nós percebermos o que é que pode sair de cada escolha. O que me pareceu foi que o Braga estava muito bem. Sobretudo, pareceu que o Braga era um dos piores adversários possíveis para o Benfica naquela altura. Não era o adversário certo para apanhar naquele momento. Mesmo não tendo o Paulinho, como disse o Luís, que faz uma diferença enorme no que o Braga consegue.
Embora o Abel Ruiz tenha estado bem no jogo com o Benfica.
Sim, mas
não é a mesma coisa. Tem nada
não,
a ver.
Não tem. Eu acho que ele nem é ponta de lança sequer.
Não tem nada a ver, e depois há uma coisa que é muito importante no Braga, que é a ligação entre o Paulinho, o Ricardo Horta, como é que ele funciona,
Yuri,
o próprio Yuri.
Galeno, claro.
Não é a mesma coisa. Essa ligação deixa de existir completamente. Portanto, continuam a haver os cruzamentos, continuam a haver as boas assistências do Ricardo Horta, por exemplo, mas depois na recepção não é a mesma, não é, a finalização não é a mesma. Mas mesmo assim, eu acho que o Braga está melhor, era o pior adversário possível. Acho que tanto o Benfica nesse jogo conseguiu suprir razoavelmente bem as faltas que tinha, tal como o Porto. Não esqueçamos que o Porto também jogou com o Sporting sem alguns jogadores fundamentais,
claro.
Sem o Sérgio Oliveira, sem o Otávio, sem o Luís Dias, não foi? E portanto o jogo acaba por ser muito meritório, porque apesar de falharem esses jogadores, como nós tínhamos conversado, aliás, com esses jogadores fundamentais, não ficou a perder para o Sporting em absolutamente nada, pelo menos na minha perspectiva.
Falámos aqui já desta questão.
Deixa-me só referir ao muito rapidamente. Eu acho que foi o jogo que eu mais gostei destes três, foi o Braga-Benfica. Acho que foi o jogo talvez mais interessante, até do ponto de vista tático, essas questões de alterações do Jorge Jesus. Acho que o Benfica jogou bem, teve bons momentos no jogo. O Braga acabou por ganhar o jogo naquilo que é forte, mas acho que o Benfica teve muitas oportunidades. Também destacar no Braga o grande momento que já atravessaram o Mateus, o guarda-redes, muito bem, até no jogo da final, e a forma como participa no jogo ofensivo da equipa, atenção, jogando quase como livre quando a equipa sobe. E portanto gostei bastante deste jogo. Direi que até que o Sporting Porto foi o jogo que eu gostei menos. Acho que as duas equipas querer atacar a profundidade constantemente com bolas longas e com pouca construção de jogo a meio campo. E portanto, afinal, foi muito condicionada pelas questões que referimos da questão do terreno e da chuva. E este Braga-Benfica acabou por ser um jogo interessante, em que o Benfica até fez uma boa exibição, na minha leitura. Ganhou o jogo, o Braga, mas o Benfica teve as suas oportunidades e muitas.
O Benfica, que já aqui dissemos, tem 10 jogadores infectados, Vlaco Dimos e Elton Leite, os dois guarda-redes, daí que Sevilar, daqui a pouco, a partir das 5 da tarde, vai ser o guarda-redes titular do Benfica, o guarda-redes que tem jogado na equipa B, vai ser o titular do Benfica frente ao Nacional da Madeira. E para além dos dois guarda-redes, Vlaco Dimos e Elton Leite, também com Covid-19, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Everton Cebolinha, Nuno Tavares, Luca Waldschmidt e Diogo Gonçalves. Junta-se aqui também a lesão já longa de André Almeida. É muita gente de fora. O Benfica tentou adiar o jogo com o Nacional da Madeira, mas o Nacional deu uma nega.
Nós falamos sobre isso. Previmos isto há uns meses. Isto é o problema de... Por isso é que a Liga defende tanto aquele protocolo, não é? E se esforçou tanto porque aquele protocolo fosse seguido à risca. Porque neste momento o Benfica já está em situação de desigualdade, por exemplo, com o Sporting, que numa situação semelhante, pôde adiar o seu jogo. No caso, porque o Gil Vicente também tinha alguns...
E atenção que vem aí um Sporting-Benfica.
Mas aí foi a decisão da Direção-Geral de Saúde aqui de Barcelos.
Não, foi um entendimento para começar entre os dois clubes, porque o Gil Vicente também tinha casos, portanto também lhe interessava, não é?
Sim.
Mas qual é o problema? Isto entrega completamente várias decisões ao acaso, não é? E às conveniências de cada clube naquele momento, não é? Neste momento, com as dificuldades que o Benfica tem, o Benfica não pôde fazer a mesma coisa que outros clubes, a Vitória de Guimarães, por exemplo, ainda há pouco tempo, pôde fazer.
Portanto, e o Benfica é... também já marcou aqui uma posição que, dizendo que não aceita mais adiamentos, a menos que uma equipa tenha menos de 7 jogadores disponíveis.
É o que está no protocolo. Está no protocolo.
O Benfica não aceita adiar mais jogos, uma vez que o Nacional da Madeira...
Ver outros jogos adiados, se o Vitória Nacional foi adiado, não, se o Vitória... Sim, Vitória Nacional, disse bem.
Sim, sim.
Foi adiado.
Sim.
E outros jogos na Segunda Liga, claro
mais
que...
Mais até houve decisões do Conselho de Disciplina contrariando o protocolo e forçando o adiamento de jogos. E, portanto, isto... Eu até acho que o Benfica se está a portar bem nesse aspecto. Porque o Benfica podia perfeitamente ir pelo mesmo caminho. Podia, porque já houve clubes que puderam adiar os seus jogos, que puderam adiar os seus jogos com a bênção do Conselho de Disciplina. O Benfica podia perfeitamente fazer a mesma coisa, forçar o adiamento do jogo e criar, para além do barulho que neste momento não é propriamente conveniente para o futebol, para além disso, criar aqui uma espécie de jurisprudência que depois arrisca-se a afetar todo o resto do campeonato. Porque estes casos vão voltar a acontecer.
Pode ser um jogo complicado para o Benfica daqui a pouco com o Nacional da Madeira, não perdendo de vista aquilo que há pouco estava a referir, que é dois a uma semana há um Sporting Benfica e vamos ver que jogadores é que, entretanto, Jorge Jesus terá disponíveis, porque isto não é só a questão de recuperar da Covid-19, é depois saber em que estado físico é que esses jogadores se encontram e até que ponto é que estão debilitados para competir.
Aquilo que me parece neste momento é que o campeonato começa... Vai ficar comprometida a chamada verdade desportiva, não é isso? Mas estamos perante aqui uma situação que é completamente atípica e que nos vai, nós, analistas, aos treinadores, a todos, é impossível analisar jogos ou antever jogos ou os treinadores também prepararem jogos perante esta situação.
O Jorge Jesus falava disso ontem.
Sim, exatamente. Isto neste momento já é completamente algo que ultrapassa aquilo que será uma análise racional, aquilo que é uma evolução de uma equipa e a preparação de um jogo e a questão tática, porque nesta altura, semana a semana, não sabemos que equipa é que pode jogar. Portanto, agora já não é uma questão de perceber como é que o Benfica está a jogar.
Ou seja, um treinador pode estar a preparar uma determinada equipa para jogar e depois, a poucas horas do jogo, ter que apresentar uma outra equipa.
Já aconteceu ao Porto, já aconteceu ao Sporting, já aconteceu ao Braga, já acontece agora ao Benfica.
Mas no Benfica agora é...
São muitos.
São muitos jogadores.
É verdade, e portanto, a partir daí, mas que campeonato é este, não é? Portanto, a partir de agora, isto é um campeonato que eu acho que é muito difícil exigir alguma coisa a alguém, a algum treinador em concreto, a alguma equipa em concreto. Neste momento, estás perante...
Vocês pensam que pode ser um campeonato em que este fator... teste positivo à Covid-19 pode ter um peso, não diria decisivo, mas ter um peso muito grande,
sim,
naquilo que vai ser o campeão nacional?
Pode, claro que sim que pode, vai influenciar muitos jogos, nisso não há dúvida nenhuma. Tens hoje o Benfica praticamente sem meia equipa no titular e disseste bem, porque este cenário a manter-se para o derby, claro que o debate em torno desta questão vai ser muito mais alargado do que esta parte um pouco soft como o Benfica colocou a questão. E vamos ver também se o Sporting também não terá casos positivos que pode ter, não é? Portanto, eu acho que nesta altura isto está-se a subverter qualquer coisa. Eu não quero que o campeonato pare, como é evidente, não é? Como é lógico. Todos nós não queremos isso. Ninguém no futebol, ninguém na indústria do futebol e todos nós que trabalhamos nisto e que vivemos disto e que gostamos e que tudo isto... Portanto, não há alternativa. Agora, temos que perceber que, não havendo alternativa, também este ano tem que ser um campeonato de análise diferente por parte de todos os intervenientes. Há pouco falavas nos exageros no final do Braga Sporting, das declarações do presidente, do Braga, enfim, das reações na tribuna. Acho que é uma altura de termos um pouco de bom senso, um pouco mais de consciência com a situação que estamos a viver. Perder ou ganhar é importante, mas não é, de certeza, a coisa mais importante, e percebo que é um campeonato muito atípico, não exigir nada a ninguém neste momento, a não ser o bom senso, e tentarmos levar isto da melhor forma, porque não há alternativa, não podemos parar, sabemos bem os custos que isso tem para todos nós, da indústria do futebol, e portanto tentar encontrar com bom senso o equilíbrio. Eu sei que ainda por cima, com a história do europeu, não sei se vai jogar ou não, atenção, porque isto, enfim, não sabemos como é que vamos estar em maio, não é? Ou junho, ou julho, não sabemos, não é isto? Estamos a falar de futebol num momento em que morrem 200 ou 300 pessoas por dia, João. Que estamos numa pandemia de números incalculáveis, com os serviços de saúde a atingirem um limite. Portanto, temos que ter noção.
Já o ano passado foi,
onde estamos, não é?
Foi adiado.
Mas estamos muito pior agora, João. Estamos muito pior.
Agora não há hipótese de adiar o europeu. Agora seria anular o europeu.
E por aí que fosse. Repara uma coisa. Como se
podia... no ano seguinte já há mundial.
Isto não é a quadratura do círculo, mas podia-se anular até o ano letivo.
Sim, mas no ano seguinte...
Estás a perceber? Eu acho que nesta altura...
Até se podia jogar o europeu.
Pode-se anular o Natal, não é? Pode-se festejar a Páscoa.
Como é que diz-se, Samara?
O mundial é no fim do ano. O mundial joga-se em novembro.
Isso é 22.
Ou seja,
estás a dizer jogar no mesmo ano europeu e mundial?
Teoricamente, até seria possível fazer isso. Ou seja,
sim.
No mesmo
agora,
ano,
o que eu estou a dizer é que, nesta altura, repara, as pessoas têm que ter noção que há um valor que estão a morrer quase 300 pessoas por dia. Estarem-me a falar em 15 dias de férias para os miúdos, como se fosse uma coisa irreparável. Por amor de Deus, acho que há pôr um pouquinho a mão na cabeça, não é? Que, nem que se anulasse o ano letivo todo, não morre ninguém. Eu tenho dois filhos em idade escolar. Por amor de Deus. Dizer, e o futebol em si é a mesma coisa. Tentar
sim,
manter isto
não é um momento para
senso.
Baixa política.
Diz?
Não é um momento para baixa política.
Como é evidente, exatamente.
Eu acho que foi, acho
e o futebol
pouco,
a mesma coisa.
Acho que foi um pouco o que aconteceu na semana passada com a questão dos laboratórios, essas coisas todas.
Claro que sim.
E não estamos em momento para isso. Portanto, as equipas...
E o futebol o discurso do futebol é a mesma coisa.
Eu vou trazer umas cotoveleiras para a semana, porque o pessoal não gosta que eu bata. Vocês não gostam que eu bata na mesa, pai, mas eu entusiasmo com a conversa.
É uma questão técnica, é uma questão técnica.
Entusiasmo com a conversa.
Isso é que aos técnicos, não sou eu, por mim. Até podes dar murros na mesa.
Não, mas é isso, não estamos em momento para isso. Portanto, há aqui uma coisa muito importante que é exatamente o que o Luís está a dizer. O governo é apertado de várias maneiras, seja a decisão correta, seja a decisão incorreta, seja a medida melhor ou pior, é sempre combatida de alguma maneira. Podemos imaginar que num momento de aperto as coisas não estiverem mesmo a correr bem, se quiserem tomar uma medida emblemática, podem mesmo parar o futebol, não é? Seria uma medida emblemática, de facto, seria um murro na mesa... Já que estamos a falar de cotoveladas na mesa, se um pouco na mesa nessa matéria. Mas, portanto, não é boa ideia andar constantemente a falar alto e a pôr o braço no ar. Não é? A lembrar as pessoas que têm que tomar decisões da existência desta possibilidade, não é? De mandar calar quem está a fazer barulho desnecessariamente.
Entretanto, hoje temos esse Benfica Nacional e Farense Porto à noite, o Farense Porto Benfica Nacional à tarde, amanhã grande jogo no Bessa, Boa Vista Sporting, e temos também um Braga Gil Vicente ao final da tarde, Boa Vista Sporting à noite. Querem fazer algum sublinhado a estes jogos, estes quatro jogos?
Vamos ver, portanto, como te disse, que são jogos que estão condicionados por todas essas questões que estamos aqui a falar, e veremos, os jogadores vão estar disponíveis para todas as equipas. Acho que neste momento, claro que este Boa Vista Sporting, e nesta fase que está a ser a do Sporting, com mais jogos juntos, foi sempre isso que logo colocamos em questão desde o início da época, a vantagem que o Sporting tinha, infelizmente, por ser sido eliminado da Liga Europa muito cedo, se vai refletir ou não. Há aqui muitos jogadores também que estão no limite de ver um cartão e não poder jogar o derby, não é? Eu sei que o mais importante para o Sporting será ganhar ao Boa Vista para poder abordar o jogo com o Benfica dessa forma. Um Boa Vista com muitas dificuldades também devido aos castigos, e que tem tido, de facto, exibições nos últimos tempos bastante abaixo daquilo que pode e deve fazer. Mas e para, nesta altura... Olho para estes quatro jogos, metendo também esse Braga Gil, também, embora, atenção, que o Passos já passou para o quarto lugar nesta altura. Atenção.
Verdade.
E cada vez mais é um caso sério, não é? Não é um caso momentâneo.
Grande vitória do Passos de Ferreira na Madeira por 3-0, com mais uma excelente exibição da equipa
passou,
de Pepa.
Está em quarto, à condição, o Braga ainda falta jogar, mas atenção que o Passos também já ganhou ao Braga.
E atenção
no
também
jornada.
À vitória de Guimarães.
Sim, a vitória está a um ponto, não é? Tem um jogo em atraso.
Tem um jogo em atraso.
Também está a melhorar.
Que vai acontecer no dia 17 de fevereiro, vai receber o Farense e vai acertar aí o calendário, e se ganhar esse jogo passará para 29 pontos e está ali nos calcanhares do Sporting de Braga a lutar também pela quarta posição.
O que eu te dizia para estes três jogos, sobretudo os jogos do Porto, Benfica e Sporting, são três jogos de extrema dificuldade. E acho que o Farense também jogando em casa, o jogo com o Porto vai ser muito difícil, até em função das circunstâncias de ausências que o Porto tem, e portanto é muito difícil nesta altura fazermos uma análise que faríamos noutros anos, tranquilamente.
Vamos
olhando
ver também
as equipas,
que centrais é que o Oswaldo Ferreira vai pôr. frente ao Sporting. Foram expulsos a dupla de centrais que jogou em Tondela, foi expulso.
Sim, não sei se o Rami, penso que já tinha começado a treinar, não sei se já estará disponível, mas é uma
dificuldade. Vamos ver o Sporting sem o Pote, não é? Sem o Pedro Gonçalves.
Sim, que foi expulso.
Sim, pelo menos este jogo não estará disponível. Sim. Penso que não irá apanhar mais que um jogo, mas vamos esperar para ver qual é o castigo para Pedro Gonçalves. Mas penso
sim, foram dois amarelos.
Penso que será de um jogo, vamos ver.
Acho que apesar de tudo,
não sei se foram dois amarelos,
Sporting.
Acho que ele é...
O segundo, se é vermelho direto.
Acho que o segundo parece vermelho direto, de facto.
Ok, então aí pode levar, mais dois jogos.
Eu acho que podia ser um jogo bastante mais complicado para o Sporting se não houvesse esses condicionalismos no Boa Vista. Porque acho que o Boa Vista, e ainda por cima com um treinador que não é exatamente um lírico, o Sporting podia sofrer um pouco no Bessa, e a questão dos centrais pode ser decisivo. Porque já não era uma defesa por aí além, já não era uma defesa fantástica. Sem
tudo difícil, pá, porque nesta altura nem sei bem como é que o Oswaldo está a treinar, não é? O Oswaldo também tem uma certa idade, tem que ter cuidado também, não é? Já foi anulado a conversa da imprensa, inclusive. Tudo isto está a condicionar, não é? O Oswaldo treina bem, é o melhor que ele tem a treinar e potenciar a equipa, e aqueles jogadores precisam muito de treinador nesta altura. E não sei se está, nesta altura, o Oswaldo está em pleno, não sei o que se passa na Boa Vista, sinceramente, até porque ele tem que ter cuidado que tem em relação a um grupo de risco elevadíssimo, e portanto está-se a expor constantemente todos os dias. Não é fácil para ele, acredito, se conhecendo-o bem, sei como é que ele deve estar, porque ele quer é treinar todos os dias para pôr aquela equipa a jogar melhor, vem a equipa quase em último, ou em último,
em último mesmo.
Tem que jogar bem, quer dizer, não poder treinar como ele quer, é muito complicado para o professor, não tenho dúvidas.
Sim, e o último jogo foi um golpe muito grande. Não.
Sim.
Apesar de tudo, era uma equipa em crescimento, aquele jogo até podia correr bem. Se não fossem as expulsões, até podia ser um jogo melhor.
Portanto, estamos num território muito estranho até agora. Repara, estou a tentar falar de futebol e estou sempre aí para outros campos. É de facto um dos programas talvez mais difíceis da minha vida, desculpa, em relação a poder fazer uma análise aos jogos. Porque é muito complicado, nesta altura, falar de futebol só.
Estamos a falar de uma competição no meio de uma pandemia.
A todos os níveis. Estou a falar do treinador que não pode treinar como quer, a equipa que não pode jogar, não sabemos. É, de facto, muito complicado nesta altura. Não é?
Já aqui também referimos que vamos ter uma segunda-feira, de hoje a uma semana, uma segunda-feira gorda de futebol, com um derby Sporting-Benfica, a partir das 9:30 da noite em Alvalade. Mas antes há um Porto-Rio Ave, no Dragão, e há também o Moreirense Sporting de Braga. Estes três jogos na próxima segunda-feira. Antes disso, há a Taça de Portugal.
Quem é que joga o Passos?
Passos de Ferreira.
Tem que... É que o Passos está ali em quarto lugar. O Passos está a jogar muito bem. Pá.
O Passos de Ferreira
na próxima jornada. E o Luís Carlos voltou a jogar muito, não é? Joga com 85 anos.
Joga em Barcelos, no jogo que encerra a 16ª jornada. Gil Vicente, Passos de Ferreira, também um jogo muito interessante. Mas dizia eu, temos estes três jogos na próxima segunda-feira: Porto-Rio Ave, Sporting Benfica e Moreirense-Braga, no dia 1 de fevereiro, primeiro dia do mês de fevereiro. Mas antes disso, há a Taça de Portugal, porque isto agora não para.
Temos jogo a meio da semana.
Vamos ter a meio
bem,
da semana, exatamente. Já na quinta-feira, o Benfica-Bolonense-Sade, e depois na sexta-feira, Braga-Santa Clara e o Gil Vicente-Porto. Calendário muito apertado, com as equipas a jogarem de 3 em 3 dias.
Sim, aí se calhar a pandemia depois até tem a vantagem de descansar alguns jogadores.
Aqui o Sporting tem uma folga, porque já foi eliminado da Taça de Portugal.
Pois, lá estás a ver. Nós dizíamos, o Sporting agora, quanto mais...
E depois, mais tarde, no mês de fevereiro, vai ter outra folga, porque não tem competições europeias.
Exatamente.
É uma vantagem muito grande.
Em relação aos três concorrentes, é uma vantagem enorme, não é? E o Passos Ferreira também tem beneficiado disso, em relação ao Braga, também tem beneficiado disso, também lhe tem permitido aproximar-se, porque o calendário do Braga não é exatamente
o
mesmo.
Agora, o Braga tem reagido bem sempre à questão dos jogos a meio da semana, a equipa não tem sentido. Aí foi o confronto direto.
Também
mesmo,
parece,
não é?
Que é um plantel do Braga que tem mais soluções que o plantel do Sporting.
Sim,
já nem estou a falar da qualidade
tem mais soluções
do plantel, mas estou a falar do número de soluções que o plantel tem.
Repara, os treinadores das equipas grandes em Portugal fazem lembrar, como dizem os brasileiros, de quem se queixa de que a água está fria quando entra numa piscina aquecida, não é? Porque, de facto, tens um plantel de qualidade, os quatro, e passa-se a vida a queixar, pá, não é? O Rubem Amorim, se calhar, se queixa menos, não é? O Carvalhal, que é mais um extremo, não sei o quê, o Jesus, que era uma equipa nova todas as semanas. Enfim, o Sérgio talvez, sim, talvez, também reconheço que seja daqueles que dá mais, valoriza mais o que tem do que aquilo que poderia não ter, sim, é verdade. mas o Jesus e o Carvalhal, de facto, epá, não se queixem tanto, não é? Tem grandes equipas, grandes plantéis, não é?
Sim, está bem, mas queixaram-se momentos, quer dizer, perder toda a defesa antes do jogo com o Sporting, como aconteceu o Carvalhal, quer dizer...
Mas o Jorge Jesus até publicamente nem se tem queixado assim tanto.
Quem?
O Jorge Jesus publicamente.
Não, tem creu bem agora.
Não sei depois como é que é, sim, internamente.
Bem, só viria uma equipa nova quase, né? Um central, um ponta-lança, um lateral direito, um sim, médio. Mas, enfim.
Não sei, até acho que teve bem nestes dias. Até
nestes dias sim, agora melhorou. Mas enfim, mas eu acho que nesta altura o plantel do Braga é muito rico, sem dúvida nenhuma, em relação, em comparação, como estavas a falar, com o Sporting, em termos de soluções, sem dúvida nenhuma. Acho que aquilo que eu acho que o Carvalhal se pode queixar mais é a lesão do Francisco Moura, como ele estava a jogar muito bem no arranque da época, e ele cortou-lhe um pouco o que ele podia fazer no flanco esquerdo.
E o Gaetan também.
E o Gaetan, tens razão, que já há pouca gente se lembra do Gaetan.
Ninguém se lembra dele.
É verdade. Que não sei o que o Gaetan tem mesmo, não é?
E vocês lembram bem, porque Nico Gaetan era, no início da época, apontado como uma das estrelas do campeonato.
Embora nas últimas épocas ele já pouco fosse jogando e teve muitas lesões.
Andou pelos Estados Unidos.
Parou muitas vezes, portanto já não era propriamente uma surpresa que ele não tenha um impacto por aí além. Agora, a verdade é que não tem jogado absolutamente nada, mas desapareceu. É a segunda ou terceira lesão.
Ele lesionou-se logo ali num jogo de preparação. Fez ali um bom jogo ainda, eu lembro de ter comentado contra o Osória, quase um grande gol, né? Depois volta a lesionar-se, não sei verdadeiramente o que é que o boletim clínico do Braga também não nos adianta muito em relação à questão do Gaetan. Tu percebes, quer dizer, o Braga é um grande clube, sem dúvida nenhuma, mas um jogador como o Gaetan, quando se enganou mais, estaria num nível top, né? Numa liga top, isso... Portanto, acredito que o Braga, claro, tenha ponderado tudo isso, a questão física do jogador... Enfim, não será um jogador barato, como é evidente. E, portanto, não sei se o jogador vai poder jogar ou não, pelo menos a um nível que o Braga quer e que deve, mas tenho dúvidas. Não é?
Já falámos aqui, em passando, do Vitória de Guimarães, também do Paços de Ferreira de Pepa, mas até em anteriores programas temos falado mais do Paços de Ferreira. E agora gostava de falar um bocadinho deste Vitória de Guimarães, porque parecia um conjunto de cacos, mas o João Henrique está a conseguir colar esses cacos e o registo fora de casa do Vitória de Guimarães é impressionante. Ainda não perdeu para o campeonato fora de casa. Tem 5 vitórias, 2 empates, 0 derrotas. Só sofreu 3 golos fora de casa e está, como dizíamos, no 6º lugar, embora com um jogo a menos. Vai acertar o calendário no dia 17 de fevereiro, quando receber o Farense. E atenção, este Vitória de Guimarães, que agora ganhou em Famalicão por 1-0 e que está a dar cartas e a lutar com o Sporting de Braga e também com o Paços de Ferreira pela 4ª posição.
Sim, a equipa está, de facto, a melhorar muito. Acho que o início da época é difícil, como já referimos com a questão do Tiago, nunca percebemos bem a opção e não está em questão também o Tiago, o valor dele, terá as suas oportunidades. Mas penso que o João Henriques conseguiu encaixar bem a equipa. É bonito ver a alegria com que o Quaresma joga. Uhum. E também atenção que o João Henriques não tem problemas nenhum em pôr o Quaresma no banco 3 ou 4 jogos. Não sei já concretamente se foram mais, foram 3.
Sim, sim, sim.
E não houve problema. E o Quaresma, quando entrava na parte final, dava tudo. E agora está a jogar muito.
Deve ter havido também uma conversa de João Henriques com o Quaresma e conseguiu levar bem o Quaresma.
Sem dúvida. Mas isso também tem muita responsabilidade dos jogadores. Eu digo sempre isto. Eventos que os treinadores são muito importantes para falar com os jogadores. Mas os jogadores também, se não querem, é impossível. Deixa-me falar de um jogador do Vitória que eu sempre gostei e sempre estranhei porque é que não jogava e não era a aposta, que é o ponta de lança.
O Bruno.
Que é o Estupinhã, não?
É o Estupinhã.
Sim. Que acho que é um bom avançado. Ontem a assistência que ele faz para o golo é fantástica.
Com o peito.
Com o peito. E o grande remate do André Almeida. Mas
esse miúdo também é bom jogador.
Bom jogador. Acho que o Vitória agora acertou perfeitamente no ponta de lança e estava debaixo do nariz. Não é? E a equipa melhora muito com ele na frente, muito mesmo. Está mais consistente, Mensá, muito bem, a exibição do Mensá ontem, e acho que neste momento, com um bom guarda-redes, a equipa está a crescer e cada vez mais consistente até nesses tais jogos fora que tu dizes. Já não há a questão dos adeptos em casa se focarem em equipa, muitas vezes com a pressão, porque o estádio está vazio. mas penso que nesta altura este Vitória já não tem nada a ver com a Vitória que por exemplo, perdeu com o Braga de forma clara.
Tem 4 derrotas em casa.
É.
E não tem qualquer derrota fora.
Mas em casa...
O comportamento é muito melhor fora do Afonso
Henriques. Tem Porto, Sporting... Não é? O Vitória já jogou, perdeu com o Porto, perdeu com o Sporting, perdeu com o Braga, portanto, em casa, são jogos em casa. Portanto, aí é essa a diferença, mas os passos em frente, isso são claros.
Não, mas nota-se um crescimento, Zé Manuel Ribeiro, desta equipa do Vitória de Guimarães, e há aqui mérito, não há outra forma de, não há outra leitura, há aqui mérito, tem que haver, do treinador João Henriques.
Eu acho que sobretudo há de mérito do que aconteceu no início da época. Acho que ali... aquele retrocesso com a saída do Tiago, se calhar o próprio Tiago não terá...
Mas nós próprios colocávamos muitos pontos de interrogação neste plantel do Vitória e o João Henriques tem conseguido...
Não é bem no plantel, era na junção de todas estas peças que não faziam sentido.
Mas o plantel...
Lá está.
Mas
o plantel... Não faz sentido, há mérito do treinador... Que de repente deu sentido a algo que parecia não
ter. Sim, sim, sim. Agora, o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que isto podia ter sido assim desde o início. Isto podia ter sido assim desde o início, com algum bom senso, com um treinador um bocado mais experiente. Provavelmente esta equipa podia ter arrancado praticamente assim. Porque tem muito bons jogadores, não é? O Pepe Lu, que está a aparecer agora, e que se vai afirmando, e que na altura não jogava, nem conseguia jogar, e que
o André
entrava mal. O André, que é um porto seguro da equipa. O André Almeida, que não jogou nesse arranque de época, não sei se estaria lesionado ainda. Acho que se lesionou na época, não tenho a certeza disso. Mas começou a jogar e que funciona muitíssimo bem. O Edwards, que está completamente diferente daquilo que foi nos primeiros meses da época, não é? E o próprio Quaresma, que encontrou ali.
E agora contratou também o Lameiras?
Está a defender melhor a equipa.
O Palmeiras, que foi uma excelente contratação, embora ainda não tínhamos visto muito dele.
Tinha mais uma boa opção para o plantel durante a época.
Contrataram um bom central, bons centrais. Centrais com capacidade de crescimento, com margem de crescimento.
Bom guarda-redes.
Que são dois bons guarda-redes, não é? Porque...
Mas está a jogar o Varela
bem. Sim, muito bem. Portanto, plantel havia, não é? Era uma questão disto começar a funcionar e acho que, sinceramente, é uma equipa que eu espero que produza muito mais ainda do que aquilo que tem feito e acho que pode acabar muito bem.
E depois o Paços de Ferreira, que já aqui temos elogiado e que continua mais uma grande exibição da equipa do Paços de Ferreira, esta equipa de Pepa muito bem construída. Já aqui falámos muitas vezes daquele meio campo do Paços de Ferreira que de facto é um meio campo muito bom, que funciona muito bem com o Luís Carlos, já com 35 anos, mas ainda a jogar muitíssimo bem, com o Stefano Eustáquio e o Bruno Costa, que se fala até que pode estar novamente nos planos do Futebol Clube do Porto. O Porto tem uma cláusula qualquer que lhe permite recomprar o jogador.
Jogou muito bem ontem, esteve a ver o jogo e não é só o golo que marca, é tudo aquilo que ele joga. O Paços jogou muito bem, o Marítimo não entrou bem no jogo, também teve ali o golo do Luís Carlos, é um erro tremendo do guarda-redes, que praticamente tirou a equipa do jogo, foi o 2-0. Mas o Paços joga aquilo que nós sabemos que joga, portanto a equipa do Pepa está perfeitamente adquirida, também veremos como é que ele poderá mexer, porque isto haverá momentos em que tem que dar respostas diferentes aos jogos. Do ponto de vista tático, acho que sim. Deixa-me dizer também em relação à jornada de ontem, não sei se ias colocar essa alguma questão em relação aos jogos de ontem, porque não falta jogar, esta jornada só se jogou 3 jogos, não é?
3 jogos.
Era a marca que o Vasco se abre já meteu no Moreirense. Eu acho que o Vasco é um treinador de altura, não é? Portanto, nós sabemos como jogam as equipas do Vasco se abre. O Boa Vista, enfim, sabemos que é um clube que muitas vezes gostam de um tipo de futebol diferente, não lhe correu bem aquilo no início, também não houve muito. Sabia-se que tinha que ser um treinador de paciência para a estrutura e em pouco tempo perderam a paciência. Mas o Moreirense, de facto, ele em pouco tempo pôs a equipa a jogar de forma completamente diferente do que jogava com o César Peixoto. Ricardo Soares já fica mais atrás, que já está o terceiro treinador. E a equipa joga já um futebol apoiado completamente diferente, sente-se muito mais confortável e esteve muito bem. E quase que ontem podia ter perdido, ou ganho o jogo, teve a perder até o fim, depois falha um penalti, não é isso. Mas como a equipa joga um futebol apoiado, qualidade, toque, tem um médio que eu adoro ver, que é o Filipe Soares. Joga muito bem. E nesse sentido...
Já a época passada.
Já. Queria deixar
é um
essa
jogador
marca.
para outros voos, esse Filipe Soares.
Perfeitamente.
O irmão do Alex Soares.
Que joga, também joga, que também está na Moreira a jogar.
Sim.
E a equipa esteve... Está a melhorar. Num bom jogo ontem, que foi o jogo que foi... Lá está, muitas vezes falhamos, somos pós-grandes, mas entreteu-me ver o Moreirense-Portimonense ontem. porque o Benfica também está a crescer. O Dan era um bom médio, pá. Gosto muito dele. E agora o Fabrício estava a jogar o Bruno Moreira à ponta-lança e foi um bom jogo ontem. E o Portimonense também é uma equipa que tem bons jogadores, né? Podia, acho que tinha que render mais, mas o Vasco se abre é esse, que deixa uma nota para ele.
E que jogo é que temos sábado? A final da Libertadores, já no sábado, com o Palmeiras de Abel Ferreira a defrontar no Maracanã o Santos, um duelo entre dois clubes brasileiros. E vamos lá ver, Zé Manuel Ribeiro, como é que isto corre ao Palmeiras do Abel Ferreira, que pode aqui repetir o feito do Jorge Jesus na época passada com o Flamengo, quando conquistou também a Taça Libertadores da América.
Eu, que há uns anos, os treinadores portugueses gostam muito de falar no plural, não é? Embora sejam todos muito diferentes e até tenham origens muito variadas. Nós temos treinadores que saem das faculdades, temos treinadores que saem como o Freire, por exemplo, que saem das profundezas dos distritais até.
Outros que saem debaixo de uma pedra.
Outros caem do céu e das árvores.
É isso.
Portanto, temos todo tipo de treinadores. E, portanto, quando se fala muito no plural, não é um conceito que me convença assim logo à partida. Mas aqui há uns anos já se falava muito dos treinadores portugueses, mas a verdade é que o treinador português era o treinador que ia para a Roménia ou para o Chipre e que era despedido ao fim de 3 meses. E esse era o treinador português, não é? Havia exceções, tivemos o Manuel José no Egito, tivemos o Mourinho, claro, tivemos alguns treinadores. Te lembro do Tony Conceição, que chegou a ter algum êxito na Roménia.
Teve,
na
foi campeão. Está a falar do Tony, que agora está nos Camarões.
Exatamente.
Sim, foi campeão na Roménia.
Portanto, chegámos a ter... Mas a verdade é que não se podia dizer que o treinador português era um treinador com muito êxito, não tinha, não é? E, de repente, a possibilidade de haver, num país como o Brasil, que tem tanta renitência em relação aos portugueses e ao futebol português.
E até aos técnicos estrangeiros, de maneira geral.
De maneira geral, os técnicos estrangeiros. Embora por alguns tenham mais respeito.
Os argentinos, outros. Um bocadinho mais.
Sim. De repente, que seja possível que dois treinadores portugueses diferentes vençam a Taça Libertadores 2 anos seguidos, é uma coisa
sim,
inimaginável há uns anos.
Era fantástico. E o Josual começou a época no Santos, não se esqueçam disso. Não é?
E... ainda por cima, porque muito do futebol português veio do Brasil, não é? Não nos podemos... Por exemplo, o Futebol Clube do Porto, o crescimento do Futebol Clube do Porto tem muita...
Mas quem é que vocês pensam que é favorito para este jogo?
Eu só vi um jogo do Santos, não me entusiasmou por aí além. E o Palmeiras, vi dois jogos, vi dois bons jogos do Palmeiras. Mas tenderia para o Palmeiras, mas não sei. Não sei o suficiente do Santos para poder fazer uma avaliação.
O Palmeiras é uma equipa mais completa, não é? E não tem tanto a ver com o Abel, isso, não é? Tem a ver com a construção do Vanderlei Luxemburgo, com o adjunto, com o Cebola, que teve lá antes, entre o Vanderlei e o Abel, que orientou a equipa em alguns tempos. E a primeira coisa que o Abel fez foi falar com ele, com o Cebola.
Cebola e o Cebolinho.
Sim, não, mas aqui o adjunto, que era que teve. E foi muito importante nesse tempo de transição. Porque o mesmo jovem, o Abel reconhece isso e já falou nele, tem algumas vitórias, como ele foi importante para essa transição, para ele pegar na equipa, que na altura tinha perdido o Filipe Melo, que era o alter ego daquela equipa, embora eu acho que às vezes complica mais do que ajuda, não é? E o Ramírez saiu...
O alter ego, mas o porteiro do boate.
Sim, exatamente. Mas tinha uma importância naquele balneário, não é? Brincadeira, não é? E o Ramírez, que depois acabou por sair, depois do Abel até o ter elogiado muito. E está sem jogar. E, de facto, essa transição foi muito importante. E o Abel acaba pegar numa equipa feita, não é? Ele chega à final da Libertadores eliminando o Delfim e o Libertad. Delfim do Equador e o Libertad do Paraguai. E agora depois teve essa meia-final com o River Plate, em que, de facto, parecia que tinha tudo ganho e, no fim, quase que perdia, porque o River joga muito e o Marcelo Gallardo é um grande treinador. Deixa-me dizer que o Santos tem um grande treinador em nível de conhecimento do futebol brasileiro. O Cuca talvez seja um dos melhores treinadores brasileiros a conhecer nas profundezas do futebol brasileiro. Ele conhece tudo daquilo. Tem ali um jogador na esquerda. É engraçado que no Brasil eles aparecem aos 30 anos, que é o Marinho. O Marinho, vocês devem conhecer ali, porque ele tem uma série de vídeos engraçados. Não é?
Sim, andou para o estrangeiro vários anos.
Sim, andou ali, mas nunca deu muito. Os vídeos engraçados é dizer, Marinho, ele dizia que ia jogar muito no próximo jogo, e de repente dizem-lhe, estás suspenso, não jogas, não é? E ele, não jogo. Rapaz, olha que chatinho. Aquilo é uma coisa. Já tem sambas, música só do Marinho, é uma coisa incrível. Ele está a jogar, que é uma coisa impressionante, atenção. E portanto, eu acho que neste momento eu vejo o Palmeiras O Palmeiras é mais equipa, ponto. Mas vejo o Santos melhor. Entendes o que eu quero dizer?
Uhum.
Isto é, acho que se tivéssemos equipa por equipa, Palmeiras, melhor. Mas vejo o Santos nesta altura e está a rodar a equipa toda, tem poupado, com a equipa reserva foi ganhar ao São Paulo e pôs o São Paulo quase fora do título. Atenção ao Santos, que acho que está mais motivado, não sei, está mais. Uhum. Vem de trás, não é?
Mas tem graça. Eu ia traçar um bocado um paralelo, tem graça. Que, como o período dourado do futebol português vem um pouco do Brasil, não é? Com o Bela Gutmann e o Otto Glória, essas figuras, o próprio Estris, que tem um papel importante na história do Porto.
Sim, foi campeão.
E tem graça que agora aconteça o contrário, não é? Tem graça que de repente haja duas provas internacionais levadas daqui para lá, não é?
Será o último jogo do Lucas Veríssimo com a camisola do Santos antes de ser jogador do Benfica. Não é? Este jogo com o Palmeiras.
Sim, repara, o Lucas Veríssimo também, atenção, não é a última Coca-Cola do deserto que vem para Portugal, é um bom central, mas pá, também não se iludam que vai chegar aqui e a defesa do Benfica vai passar a ser impenetrável. É um bom central, ponto. Agora veremos como é que vai evoluir no futebol português.
Isso é o problema da imprensa, né? Temos que assumir isso como jornalistas, que é, ao falar-se tanto de um jogador...
Cria uma expectativa demasiado alta.
Claro. Eu não vejo solução, porque não foi por falta de notícias que nós...
Mandas 4 meses a falar que um jogador...
Sim, agora é verdade, é que o resultado é este. O resultado é criar-se ali...
Cria-se uma expectativa. Se ele falha um corte do primeiro jogo...
E acontece com muita frequência.
Claro, pode acontecer.
Mas é verdade.
Meus caros, vamos ficar por aqui.
Atenção, que o Defensa e Justiça venceu a Copa Sul-Americana e o Crespo confirmou-se como um excelente treinador.
Acabámos de ligar a parabólica de Mindelo. Acabámos de ligar a parabólica de Mindelo.
Não, mas paranoica. Não, eu assumo, porque eu estava mais pelo Lanús e não deu.
Tens que ser imparcial.
Não, estava mais pelo Lanús no sentido de ser a equipa. Parecia-me que o Lanús ia ser mais equipa. Aliás, semana passada falava-te no Belmonte.
Tu foste visto com um cascol do Lanús numa esplanada do Mindelo.
E temos fotos.
Há fotos disso.
Sim, mas isso foi depois do jogo, não é? E a verdade é que esperava mais do Lanús como equipa. Mas o Crespo, de facto, orienta muito bem aquela equipa, que não tem nenhum jogador que eu destaque, o melhor avançado, o Rodrigo. Agora, é assim, eu já tenho 28 anos, mas é uma equipa... Veremos falar com o tempo do Hermano Crespo, porque o Hermano Crespo tem experiência europeia. Ele começou a treinar no Sub-23 do Parma, ou Primavera, como chamam, e criou muita... Aquela cultura vem de Itália, não é? Ele, na Argentina, treinou o Banfield, só outra equipa, e agora está na Defensa e Justiça. E a equipa joga bem, tem um futebol de autor um bocadinho...
Então, um Simeone 2.0? Ou...
Não, ao oposto, em termos de fundamentos de jogo. O Crespo privilegia o toque.
Falaste em Itália.
Toque.
Sim.
Não, mas é no sentido de perceber um pouco... Sim, eu percebo, sim, não, a maneira por aí. De cultura tática que vem europeizada.
Meus caros, vamos então fechar o programa por hoje, só aqui adiantar que está em andamento um jogo. Há pouco falávamos dos jogos da 15ª jornada e, enquanto estamos aqui a fazer o programa, há um jogo que está em andamento, que é o Belenenses-SAD de Tondela, e aos 79 minutos o B-SAD, o Belenenses-SAD, está a bater o Tondela por 2-0, golos de Cacierra e Tiago Jgaio. Estamos já na reta final, 80 minutos de jogo, e o Belenenses-SAD a bater o Tondela por 2-0.
E
há um Rio Ave Santa Clara já a seguir, e depois teremos os jogos desta segunda-feira com o Benfica Nacional a partir das 5 da tarde e a partir das 8:15 da noite, o Farense-Porto, jogos com relato na TSF, este Benfica Nacional e o Farense Futebol Clube do Porto. Nós voltaremos na próxima segunda-feira, numa segunda-feira gorda, com um Porto-Rio Ave, um Moreirense-Braga.
Nada impede que a Páscoa seja festejada em janeiro.
E um Sporting Benfica, o Derby, na próxima segunda-feira. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, com João Vieira no vídeo, Joaquim Pedro hoje no áudio do nosso Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até a próxima.